Como eu disse, seria bem rápido mesmo que nós abriríamos esse papo a respeito das chuvas aqui na região de Campinas. Ontem já citei Capivari, né? Também Indaiatuba, outras cidades. Estamos em contato neste momento com o coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado, a quem a gente dá as boas-vindas aqui por participar do Estúdio CBN. Boa tarde, Sidney.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde.
Bom, temos informações sobre estragos, principalmente em Capivari, né, onde a repórter Valéria Heinz esteve nessa manhã, mas também em outras cidades. Em Indaiatuba, por exemplo, imóveis tiveram danos, árvores foram derrubadas e ruas ficaram alagadas. Isso causou a suspensão de parte dos serviços, né, em unidades de saúde desse município. Onde mais tivemos estragos e chamados envolvendo a Defesa Civil nesta terça-feira de chuvas fortes em muitas cidades, Sidney?
Na realidade, a nossa região de Campinas, nós já tínhamos emitido um alerta, inclusive, da possibilidade de chuvas aí, intensas ontem, e hoje ainda nós temos ainda esse alerta, ainda está valendo. Essa cidade que você já citou, caso de Piracicaba, Capivari foi bastante atingida, também Indaiatuba, Campinas foram 4 ou 5 ocorrências mais importantes de alagamento. E Nazaré Paulista, na região de Bragança Paulista, que também foi bastante atingida. A nossa região, ela realmente teve um efeito bastante significativo. Todas as cidades da nossa região tiveram algum tipo de ocorrência, todas, sem exceção. Mas as que tiveram danos mais significativos foram as que eu acabei de citar.
Uhum. Então, o senhor citou, inclusive, Nazaré Paulista, né? A gente teve várias imagens registradas, né? O granizo chamou muita atenção nas imagens que nós recebemos, também colocamos no nosso YouTube aqui da CBN Campinas, né? Rodovia com problemas, no caso, a Dom Pedro. Capivari também chamou muita atenção, nós temos no nosso site imagens, a cobertura de um posto de combustíveis tombou com a força do vento, né? O vento e a chuva, né? O volume de chuva, não que seja uma coisa, né, que se espera com frequência, mas são mais comuns, né, do que o granizo. O granizo chamou muita atenção, né? Não só em uma cidade, mas em vários locais, né?
Na realidade, quem trabalha há muito tempo na atividade de defesa civil, nós temos já essa expectativa de que o mês de outubro e novembro, eles são meses extremamente preocupantes, que nós chamamos de transição de estação. Uhum. É um período onde você tem tempo muito quente e a entrada de frente fria normalmente acaba ocasionando algum tipo de transtorno. Uhum. Então, eu diria para você que daqui para frente, quer dizer, esse período agora de novembro, até abril do ano que vem, nós vamos ter uma sequência de atividades. Nós calculamos uma média na nossa região, nós somos atingidos durante esse período por 18 a 20, 22 temporais nesse período. Quer dizer, como se fosse bombardeios que você vai ter em alguma cidade. Então, isso é previsível. Isso é algo que vai continuar acontecendo. Toda vez que a meteorologia emite os alertas relacionados principalmente a entradas de frente fria, para nós é uma questão que causa bastante preocupação. E é bom, nesse momento, que a população em geral faça a revisão de calhas, limpeza, tudo aquilo que for necessário no que tange a manutenção. Porque quando chegar o período mais chuvoso, nós não vamos ter muito o que fazer, a não ser correr atrás do prejuízo. Então, é importante, nesse momento, fazer a revisão, manutenção, a prevenção necessária, porque a tendência daqui para frente é que venham mais alertas da Defesa Civil e da meteorologia para toda a população.
Uhum. Para a gente detalhar esse trabalho, Sidney, que é coordenador regional da Defesa Civil, esse trabalho feito por vocês, como ele é feito, né? Não se baseia, claro, só nos alertas, né? Tem também o trabalho feito depois, né? Um trabalho de atenção também às pessoas atingidas, às áreas de risco, né? Nesse caso específico de ontem, né? Dessas cidades citadas já aqui no início da nossa conversa, né? A gente citou Nazaré Paulista, Capivari, Indaiatuba, Piracicaba. A gente, nessas cidades, quais foram os chamados mais comuns? O que a Defesa Civil fez ontem, tem feito hoje?
Os chamados mais... O que é importante frisar é que a Defesa Civil ela tem um sistema de alerta que fica junto ao SEMADEM, que é um sistema de alerta de desastres naturais, que fica em São José dos Campos, Cachoeira Paulista, e tem o SENAD, o Centro Nacional de Desastres da Defesa Civil, e no estado tem o CGE. Esses centros, eles se conversam de forma constante, de forma permanente, para a emissão dos alertas. Agora, qual é o grande desafio? Às vezes você tem uma formação de um temporal que é muito localizado, uhum. E você não consegue fazer a detecção disso por radares.
Sim, sim.
Então, isso é um fator que acaba comprometendo muito, principalmente na emissão dos alertas, porque às vezes você não tem a precisão do radar em cima de uma chuva de um temporal localizado. Então, infelizmente, nós não temos um radar específico aqui na cidade de Campinas, aqui na nossa região de Campinas. Isso ajudaria muito e ajudará muito no futuro quando isso acontecer.
Nós temos um alerta, a produção aqui acaba de me informar, Sidney, um alerta da Defesa Civil Estadual, né? Isso daí vocês também já estão por dentro, o senhor disse no começo da conversa, de que o alerta ele permanece, né? Mais chuvas
ele
fortes
permanece,
virão.
Ele permanece até hoje ainda, ele permanece esse alerta, tem uma melhora e isso é feito 24 horas. Então, esse monitoramento, só aqui na cidade de Campinas, a Defesa Civil de Campinas tem quase 30 servidores municipais que se revezam 24 horas também monitorando e recebendo esses alertas, e todos esses alertas eles ficam disponíveis no site, que é o Campinas Resiliente. É um site que qualquer alerta que chega de qualquer órgão de meteorologia, de emergência, ele é automaticamente publicado no site. Então a população pode ter acesso a esses dados em tempo real quando ele chega, e esse alerta está valendo, ele permanece. E a nossa expectativa é o monitoramento até acessar esse alerta até a data de amanhã. Ele permanece esse alerta para todas as cidades, todas as coordenadorias municipais de defesa civil aqui da nossa região.
Então a gente pede à população muita atenção, né? Quais são as recomendações também, Sidney, para que a gente possa repassar isso para as pessoas que inevitavelmente vão ter que sair de casa, já estão fora de casa, vão voltar então para os seus bairros. Como é que a pessoa pode proceder diante de uma chuva forte? Quais cuidados ela deve tomar?
Hoje nós temos um sistema que é chamado o SMS, que a Defesa Civil disponibiliza. As pessoas podem ter acesso a esse sistema. Todas as vezes que ela recebe um alerta ou que ela percebe a proximidade de uma chuva, aqueles locais que tradicionalmente eles são locais de alagamento, as pessoas evitarem isso, porque a característica na nossa região é de inundação brusca. A água sobe rápido, mas também ela desce rápido. Um outro fator preocupante, que é o que predomina agora nesse período, é a questão de queda de árvores, é a tendência de vendavais, de ventos fortes, e aí quedas de árvores. E as pessoas, às vezes, não dão muita importância para isso, às vezes até tentam remover o galho de árvore que está caído numa via, às vezes tem um fio energizado e pode causar transtorno. Então, evitar alagamento, evitar estacionar veículos também debaixo de árvores, que é uma característica de muitos acidentes que nós estamos tendo, e principalmente se a pessoa for afetada por algum risco de desabamento, a casa dela, o muro, qualquer inclinação, qualquer alteração, ela deve chamar a Defesa Civil da cidade, será feita uma vistoria, o isolamento, a interdição se necessário for, porque isso salva vidas, e isso felizmente tem acontecido, as pessoas têm ligado mais, têm solicitado mais informações, mais pedidos de vistoria, e as pessoas devem se preparar, que a tendência daqui até abril, a tendência é essa mesmo, vai se intensificar o período chuvoso e os problemas decorrentes de chuva.
Tá certo, coordenador regional da Defesa Civil, Sidney Furtado, muito obrigado aqui por essa conversa, por essa entrevista, trazendo esses esclarecimentos, também esse panorama e esse alerta, então, até abril nós temos essas previsões, essa tendência também aqui na região. Muito obrigado, boa tarde.
Eu que agradeço, muito obrigado.